Olá, Débora, seja bem-vinda à nossa terceira lição. Eu sei que algumas dúvidas surgiram, mas nas próximas aulas creio que elas serão respondidas. Como sempre, vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade e pedimos tua bênção, a iluminação do teu Espírito Santo, discernimento para tudo aquilo que ouviremos nesta lição. Que o Senhor possa abençoar aqueles que a ouvirão e que isso possa redundar na edificação deles e na glória do teu nome. Amém. Débora, como você sabe, nós estamos observando alguns aspectos históricos sobre o Catecismo de Heidelberg. Por isso, nesta terceira lição, veremos algo sobre o lugar em que o Catecismo de Heidelberg foi escrito. Como o próprio nome do Catecismo já indica, ele foi escrito na cidade de Heidelberg. A cidade de Heidelberg ficava no Palatinado Renano, um território que se localizava à margem ocidental do rio Reno. O Palatinado Renano também era conhecido como o Baixo Palatinado. O Palatinado era um território da Alemanha governado por um príncipe eleitor. O que eram os príncipes eleitores? Um príncipe eleitor era assim chamado por ser um dos membros do Colégio Eleitoral do Sacro Império Romano Germânico. Este colégio eleitoral era constituído de 6 a 10 príncipes que escolhiam o imperador do Sacro Império Romano-Germânico. O governante do Palatinado era um desses príncipes eleitores e, como o Palatinado Renano era um dos maiores territórios alemães, ele ocupava uma importante posição. A cidade de Heidelberg era a capital do Palatinado Renano e geralmente o local onde vivia o príncipe eleitor. Para falar sobre como a reforma chegou em Heidelberg, quero mencionar algo que aconteceu antes disso. Você lembra que Lutero havia pregado suas 95 teses sobre as indulgências na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Diante da repercussão das 95 teses, o Papa Leão X contactou Gabriel della Volta, o responsável pelos agostinianos eremitas, e pediu que lidasse com esse problema, Lutero, e sendo ele identificado como um herege, fosse excomungado. Della Volta, por sua vez, delegou essa responsabilidade a Johann von Staupitz, o vigário da congregação alemã dos agostinianos. Staupitz, no entanto, mantendo por Lutero uma grande consideração, ele era o melhor amigo de Lutero e mentor espiritual de Lutero, convidou-o a falar sobre a nova teologia evangélica de Wittenberg no encontro da ordem agostiniana que acontecia de 3 em 3 anos. Encontro que seria realizado na cidade de Heidelberg em abril de 1518. Staupitz exortou Lutero que, em vez de debater questões controversas, apresentasse suas opiniões sobre o pecado, o livre arbítrio e a graça. Para a ocasião, Lutero preparou uma série de 40 teses que descrevem sua teologia a fim de que fossem avaliadas por seus irmãos agostinianos. As 40 teses foram divididas em 28 teses sobre teologia e 12 teses sobre filosofia. Nelas, Lutero contrastou a teologia da cruz, cristocêntrica, com a teologia da glória, a teologia dos escolásticos medievais. A reunião não se deu na própria abadia dos agostinianos, mas no salão de conferências da Faculdade de Artes de Heidelberg. O príncipe eleitor do Palatinado Renano, na época, era Ludovico V. Ele governou o Palatinado de 1508 a 1544. Era um príncipe romanista, mas que acabou por favorecer o progresso do luteranismo no Palatinado. Seu irmão Frederico II governou de 1544 a 1556. Com isso, o Palatinado assumiu cada vez mais uma posição luterana. Assumiu em lugar de Frederico II seu sobrinho, Otto Henrique, que governou o Palatinado pelo curto período de 1556 a 1559. Ele promoveu diversas reformas no Palatinado, inclusive na Universidade de Heidelberg, e se tornou um defensor dos protestantes no Sacro Império Romano-Germânico. Mas Otto Henrique misturou na Universidade de Heidelberg diversas personalidades que tinham diferentes posições quanto à reforma. Havia luteranos mais extremados, luteranos da linha de Felipe Melanchthon, que eram mais moderados, seguidores de Zwinglio e também os reformados, ou também chamados de calvinistas. Isso fez da Universidade de Heidelberg um barril de pólvora. Por conta disso, aconteceram vários conflitos. Em 1559, o príncipe Otto Henrique morreu repentina e inesperadamente. Como não tinha filhos, assumiu em seu lugar Frederico III, chamado de O Piedoso. Ele governou o Palatinado renano de 1559 a 1576. Ele se tornou príncipe eleitor aos 44 anos. Era casado com uma princesa chamada Maria, uma luterana, que se casou com ele sob a promessa de que ele leria a Bíblia todos os dias e estudaria os escritos de Lutero, o que Frederico III cumpriu cabalmente. Ao chegar a Heidelberg, Frederico III logo teve de lidar com os conflitos existentes entre luteranos mais extremados e os reformados. A controvérsia girava em torno da ceia do Senhor. Os luteranos diziam que Cristo estava presente em, com e sob a substância do pão e do vinho, sem transformá-los, como diz a doutrina romanista. Essa doutrina luterana é chamada de consubstanciação. Já os reformados diziam que a presença de Cristo na ceia é espiritual. As duas principais figuras desses conflitos foram o pastor luterano, Dr. Tillemann Heschus, que era muito influente em Heidelberg, sendo o responsável pelo Seminário Teológico de Heidelberg, o Colégio da Sabedoria. E a outra figura era o diácono Guilherme Klebitz, um calvinista, que era um dos seminaristas do Colégio da Sabedoria. O ápice do conflito se deu mesmo após os pedidos de Frederico III por moderação. Em 1560, em uma celebração da ceia, em que esses dois homens brigaram diante de uma congregação horrorizada. Resultado, Frederico III despediu os dois. A partir daí, Frederico III buscou meios para resolver este conflito e buscar unidade no Palatinado. Com este objetivo, pediu conselhos a Felipe Melanchthon. Enquanto aguardava a resposta de Melanchthon, Frederico III resolveu ele mesmo estudar as escrituras para obter respostas para aquela controvérsia. Ele se afastou de tudo para se dedicar a essa busca pela verdade. A resposta de Melanchthon chegou e recomendava moderação e que Frederico assumisse uma posição doutrinária segura sobre a ceia do Senhor. Quanto mais Frederico III estudava a Bíblia, mais ficava inclinado à posição reformada sobre a ceia. Em junho de 1560, foi realizado em Heidelberg um debate a pedido do genro de Frederico III, que era luterano e que queria evitar que seu sogro se voltasse para a posição reformada. Vieram teólogos luteranos e Frederico nomeou dois debatedores reformados que eram da Universidade de Heidelberg. Os debates ocorreram por 5 dias no mesmo salão onde 42 anos antes Lutero apresentara suas 40 teses no debate de Heidelberg. Após o debate, Frederico III ficou ainda mais convencido de que a posição reformada quanto à ceia era o que a Bíblia ensinava. Por isso, resolveu promover a elaboração de um catecismo que unisse o povo do Palatinado em uma só fé. Débora, eu sei que foram até aqui muitas informações, mas espero que isso tenha lhe ajudado a entender o contexto histórico de Heidelberg na época em que o catecismo foi elaborado. Esse contexto histórico nos ajuda a entender por que o catecismo de Heidelberg é tão simples e objetivo. Com ele, esperava-se promover a unidade dos cristãos do Palatinado renano na mesma fé. Assim sendo, há um cuidado quanto à linguagem e a ênfase está naquilo que é essencial. Se você puder, não só ouça o áudio, mas leia também o texto que está disponível no site elianaibatista.com. E se você quer estudar mais sobre o assunto, acesse o texto desta lição no site e clique na aba Informações. Eu recomendei algumas obras que podem ajudar no estudo das questões históricas relacionadas ao Catecismo de Heidelberg. Na próxima lição, falarei sobre a autoria e a data do Catecismo de Heidelberg. Até a próxima lição. E que o Senhor te conceda graça, sabedoria e perseverança em seus estudos.